O nosso programa conta histórias de pessoas, de fatos importantes, né, da nossa região. E hoje nós convidamos o senhor Narciso de Lorenzi Canever, também diretor da Rádio Marconi, integrante do grupo Amite de la Polenta, boas histórias para contar, grande contabilista, acho que já aposentado, não sei se totalmente aposentado, mas saberemos hoje. Seu Narciso, seja bem-vindo ao programa, bom dia.
Pois não, Picudo, para você e todos que nos ouvem, muito bom dia. E muito obrigado pelo convite, né? Que surgiu de forma inesperada, né? No meio da noite, mas aqui estou.
O nosso produtor Gustavo Marques está sempre garimpando boas histórias, procurando pessoas que podem trazer aqui, né, alguns relatos importantes, sei que você tem também. É,
perfeito.
Tá. Bem, o senhor é natural de Uruçanga mesmo?
Eu sou natural de Uruçanga, né, e sempre vivi aqui e continuo ainda radicado aqui na cidade, né?
O senhor nasceu em que, exatamente aqui no centro ou em algum bairro?
Não, eu realmente eu nasci aqui próximo da onde eu tenho a residência hoje, né?
Certo.
Aqui nas imediações da prefeitura. É, filho de um operário, né? Nascido no Rio Maior e que veio para Uruçanga para trabalhar no setor de uva e vinho. Perfeito.
Aliás, De Lorenzi e Canever são duas famílias bastante tradicionais quando se fala em cultura italiana, história italiana, né?
É, nós temos a nossa origem, como já muita gente sabe, é lá na região do Friuli, e o Friuli faz divisa com o Vêneto, né? E por que a região do Friuli? Porque a nossa localidade lá, ela pertence ao Friuli, mas ela está em cima de uma montanha que faz praticamente, é muito próxima e a alguns quilômetros do Vêneto, principalmente Castelavasso e Longarone. E lá somente quatro famílias existiam lá, que eram os De Lorenzi, né? Era Mazzucco, Barzan e Manarin. Mas com o crescimento das famílias, eu vou falar da minha lá, o De Lorenzi teve que ter derivações, que lá se chama sopranome, que seria para nós o apelido para diferenciar os diferentes segmentos de cada família. Porque tudo De Lorenzi, mas qual o De Lorenzi? É o De Lorenzi de cá ou é o De Lorenzi de lá?
Certo.
Aí surgiram os sopranomes, como se diz, que aí veio o Canever, o Canceller, veio Bocardo, né? Dinon e Frol. Essas derivações para identificar os diversos rangos de família.
E a maioria se estabeleceram aqui no Vale do Rio Maior.
É a coisa mais impressionante que, olhando o mapa das casas, o mapa físico das casas existente ainda hoje lá, quando esse pessoal veio aqui, diferentemente dos trevisanos, dos beluneses, que ficaram aqui mais para a região de São Pedro e aqui no centro, esse pessoal foi deslocado para o Rio Maior. Por quê? Porque a região do Rio Maior se assemelhava muito, em termos de relevo, com a região de lá. E os lotes de terras que eles conseguiram ter aqui no Rio Maior, eles foram colocados de tal maneira que os vizinhos de lá continuaram sendo os vizinhos daqui. É impressionante. Sim. Quando se vê a disposição geográfica dos terrenos, lá e cá, é praticamente o mesmo. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Canever ficou junto do Canceller, e assim foi, para que não houvesse um choque, vamos dizer, cultural e até de saudosismo, né? Porque o pessoal que veio para cá não voltou mais. Né?
O que não deixou de ser uma adaptação mais fácil do
exato,
Brasil,
uma
terra diferente.
Exato.
Pelo menos estavam perto,
sim,
né? Pra
já que a vinda para cá foi uma vinda um pouco dramática, né? Então imagina-se que naquela época tu deixar a tua casa, teus amigos, né? Os teus vizinhos, chegar numa região inóspita e vou conversar com quem? Né? Quem vai ser o meu vizinho da direita e da esquerda? Então, eles foram colocados mais ou menos nessa disposição, né? Como se diz, geográfica, para amenizar o impacto de uma outra cultura, de uma outra terra.
Como é que está a situação da Itália hoje? Você tem ido muitas vezes para lá, a gente ouve relatos de que há muitos vilarejos e pequenas cidades abandonadas, né? Como é que está a situação hoje lá, especialmente na região onde veio a sua família?
Bem, eu estive lá com toda a minha família em maio do ano passado. Né? A gente fez um giro muito grande, porque eu estava lá com os filhos, e eles queriam conhecer outras localidades que eu já conhecia, mas eu fiz questão de acompanhá-los, porque para eles era a primeira vez. Né? Eu posso te dizer o seguinte, que hoje existem muitas cidades abandonadas na Itália, que estão incentivando, né, a preços irrisórios para atrair pessoas que vão lá para habitar esses lugares. Que não é basicamente o caso do norte, lá da nossa região. Né? Uhum. A nossa região, nós temos cidades pequenas, com pouco mais de 200, 300 habitantes, mas elas continuam habitadas. Existem outras regiões, principalmente mais na zona sul da Itália, a zona setentrional também, em que as cidades estão abandonadas. Por quê? As pessoas foram embora. Né? Uhum. Então, o governo dessas cidades, dessa região, está incentivando pessoas a irem para essas localidades para se tornarem habitantes, até com custos baixíssimos, né? Uhum. Para se adquirir as propriedades.
Tem pequenas cidades lá, o Idemar Guiz, historiador, museólogo, esteve aqui e nos falou, cidades com menos de 20 pessoas, vilarejos com menos de 20 pessoas. Até com menos de 10 pessoas, impressionante, assim, abandonando casas no meio do mato, né? Aquelas bonitas casas de pedra do passado.
Exato,
né?
Exato.
Uma pena, mas é a situação que está hoje, né? Bem, queria perguntar para você sobre você se criou aqui pertinho da famosa e antiga Rua do Sapo, onde já entrevistamos algumas pessoas também, vários amigos
isso,
também.
Isso,
né?
Mesmo.
Que legal. Muitos irmãos, como é que era a sua família?
Não, a minha família foi uma família pequena, né? Éramos em três irmãos, né?
Três irmãos.
Isso, eu sou o mais velho, depois tem uma moça, né, que ainda é viva. Eu tive o outro irmão, era o Norberto, né? Uhum. Esse faleceu jovem, praticamente, né, próximo de 60 anos, né? Uhum. E eu e a minha irmã hoje continuamos aqui, né? Ela não mora aqui, ela mora no Rio Grande do Sul, né? Mas, então, hoje, somos... Nós dois ainda, né, que viemos daquele trabalhador operário lá atrás, né, uhum. E continuamos aí na luta, né?
Você tem dois filhos, um médico veterinário e outro médico humano, né?
Perfeito,
Que legal,
eu
né?
Eu tenho a Isabela, né, que é médica veterinária, e eu tenho o Guilherme, né, que hoje ele está na área de medicina do trabalho, né? Uhum. Ele fez especialização em Taubaté, em São Paulo, e ele também fez especialização em perito médico, né? Uhum. E ele tem também hoje, atua no consultório particular dele, mediante agendamento. Ele atende várias cidades aqui da região sul, né?
Uhum. Principalmente,
principalmente das áreas de perícia, né?
Ele falou pra gente aqui em outras oportunidades, exato, que realmente tem uma agenda corrida. Que bom, né? Trabalhando bastante.
Então, Bico, eu tenho uma satisfação assim de dizer que a gente veio lá de baixo, né? Uhum. Com muita humildade, com muito trabalho, né? E, felizmente, a gente conseguiu colocar esses dois filhos no lugar onde eles estão hoje, né?
Uhum,
isso aí é uma satisfação minha e da minha esposa, que hoje não está mais, né? Uhum. Mas...
Marcelina foi uma grande pessoa.
Foi uma vitória, como se diz, tá?
Verdade, verdade. Ô, Narciso, você já era bom de matemática na escola? Você é contabilista, lidou a vida inteira com números?
Não. Posso ser bastante...
Aliás...
Eu nunca fui bom em matemática.
Não?
Não.
Eu imagino que quem trabalha com contabilidade é fera nos números.
Não, mas eu tive uma trajetória muito interessante na minha vida, porque a minha vida profissional, ela começou exatamente no dia 2 de junho de 1958. Eu sou de 46.
Lá se vão alguns anos, hein?
É.
Com 12 anos.
Ou seja, eu estava a caminho de 11 anos e meio para os 12 anos. E eu comecei onde? Num chão de fábrica. Antes dos 12 anos, eu comecei num chão de fábrica.
Onde é que foi seu primeiro emprego?
Meu primeiro emprego foi no ramo de bebidas, principalmente vinho. Na época, as indústrias J. Caruso McDonald's, né?
Certo.
No tempo do auge, né? Eu comecei ali antes dos 12 anos e permaneci ali em vários setores, fui crescendo e permaneci ali por 28 anos.
Ah, 28 anos?
28 anos, dos quais comecei no chão de fábrica, lavando garrafas, né?
Uhum.
E fui evoluindo. Depois eu cheguei na parte não contábil, mas na parte, inclusive, administrativa, gerenciando a equipe de vendas, né? Sendo responsável por setor de compras, contratação de representantes comerciais pelo Brasil, né?
Uhum.
E nesse período, nos anos 70, eu trabalhei cerca de 10 anos na Serra Gaúcha, né? Naquela região lá de Bento, Caxias, Garibaldi. E em que setor? Na intermediação, na compra de uvas, transporte, contato com os agricultores, né, que forneciam o produto.
Na matéria-prima.
Matéria-prima.
Claro.
Então, isso me proporcionou trabalhar naquela região, morando aqui, durante cerca de 10 anos, naquele processo de levantamento, ver das quantidades necessárias, quais fornecedores poderiam disponibilizar a matéria-prima para nós, né? Depois acompanhar a colheita, acompanhar em transporte, acompanhar a documentação legal em termos de notas. E após isso, fazer os devidos pagamentos, que na época se fazia em três parcelas.
Você se especializou em captar bons fornecedores, bons produtos, né? E calcular também essa quantidade para ser comprada e produzir aqui em Uruçanga.
Nesse período havia também o auxílio de um enólogo que nos acompanhava, né?
Certo.
Então eu passei por essa experiência muito antes de entrar na área contábil, né?
Uhum.
Muito antes.
Você foi um executivo importante na área da vitivinicultura, né?
E que me proporcionou também, me proporcionou muitos conhecimentos e bons relacionamentos, porque eu girava bastante, viajava bastante, inclusive fazia visitas para os nossos representantes comerciais espalhados por vários estados do país.
Certo. Né? A Caruso McDonald, empresa histórica de vinho de Uruçanga, tinha representantes em vários estados do país?
Nós chegamos a ter em 22 estados do país.
Impressionante, né? Eu lembro do famoso vermute Uru, porque além de vinhos, produzia outras bebidas também.
Isso,
né?
Tinha uma linha bastante ampla, né?
Era famosíssimo.
E esse produto aí era quase que um carro-chefe.
Exatamente.
Principalmente no estado de Santa Catarina.
Se fosse a Honda, seria a CG da empresa, né?
Foi aqui. Isso, perfeito.
Vendia
perfeito.
Muito vermute Uru.
Vendia muito,
Impressionante. Eu lembro de vários amigos da Baixada Fluminense que trabalharam no Caruso McDonald, especialmente alguns irmãos lá da família Spadel. Eu acho que o meu irmão também trabalhou um bom tempo aqui.
Muita gente passou por ali.
Que legal, hein? E a contabilidade entrou na sua vida a partir de que momento?
Bom, a história da contabilidade foi diferente, porque depois que eu me desliguei dessa primeira empresa, eu acabei disputando um cargo numa das empresas do Grupo Iliane, que tu te lembra, que era a Transporte Cocal.
Sim.
Empresa bastante consolidada na época, né?
Inclusive, só para acrescentar, nós conversamos com o dono do posto Cocal semana passada, e ele tem um irmão também, mais velho que ele ainda. E ele foi gerente do posto Cocal durante 25 anos, né, Eliane? E a Eliane chegou a ter mais de 500 caminhões. O posto Cocal nasceu para abastecer a frota da própria Eliane.
Perfeito.
É. Toda uma história que nós já convidamos para contar aqui também na Rádio Marconi. Mas prossiga. Você começou na Eliane, então.
Aí eu tinha me desligado da empresa aqui e com esse desligamento, foi um desligamento assim um pouco conturbado, né? Uhum. E com esse desligamento eu fiquei um período ali apenas com as minhas aulas no então Colégio Rainha do Mundo.
Certo.
Que eu tive uma trajetória lá também.
Você era professor.
Né? Exato, é. E aí, nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de um cargo na função de gerência administrativa e financeira da Transporte Cocal. Uhum. E, na época, quem me contatou foi um administrador dessa empresa ali, de nome Darella. E ele me convidou para uma entrevista e eu fui lá. Né? Eu, então, nunca tinha pensado em trabalhar no ramo de transportes, mas o cargo estava vago, né? Eu precisava não ficar parado, aí eu acabei aceitando as condições e passei por várias entrevistas do grupo, passei por vários testes, tal, até que me chamaram para trabalhar. Né? Aí acabei ingressando na Transportes Cocal. Só que 15 dias após que eu estava lá, aí veio o inesperado. Eu fui procurado por um outro empresário, de uma grande empresa do setor de bebidas também, e que ele estava todo desarticulado em termos de organização.
Você com quase 30 anos de experiência.
E aí ele me procurou num dia de semana à noite e eu disse, eu preciso do teu trabalho lá para mim. Ele disse, eu não posso ir lá trabalhar contigo. Né? Porque eu já estou numa grande empresa e estou dentro de um setor, eu estou ainda me adaptando, porque é um ramo do qual eu não tinha ainda tanto envolvimento e experiência, né? Uhum. Eu disse, por enquanto, eu vou ficar por aqui. É uma empresa que eu gosto, que eu vou fazer parte. E ele me fez uma proposta no início. Ele disse, eu não sei quanto é que eles te pagam lá. Eu dobro o valor deles, eu dobro o valor e te pago toda a despesa de locomoção, de ida e volta até a nossa empresa, que era a vizinha lá de Tubarão.
Aí o homem jogou pesado, né? Dobrar
disse,
o salário.
Mas aí eu respondi, mas peraí, tu não sabes quanto é que eles me pagam lá? Eles lá, o salário é tentador. Eu dobro. Eu faço um contrato contigo e dobro o valor para ti ir lá comigo. E aí, me aconselhando com vários amigos de grandes empresas, engenheiros amigos que eu tinha dentro da Secrisa, que eram meus vizinhos de praia lá no Rincão, colocando essas cartas na mesa e cheguei à conclusão de que eu deveria voltar para onde eu tinha mais experiência, também aconselhado por essas pessoas que já conviviam dentro de grandes conglomerados industriais. Né? E aí eu acabei me desligando de lá. E fui para uma empresa na época, que era uma potência, que tu vai te lembrar, que se chamava Caninha 13 de Maio.
Certo, famosíssima.
Eles tinham uma linha grande de produtos, né? Uma linha grande de produtos, e eu acabei indo lá. Só que eu recebi um choque cultural, né? Porque essa empresa tinha sede lá no São Gabriel, mais conhecido por Caipora, que é entre 13 de Maio e a BR-101, e eu acabei indo para essa empresa e vi um ambiente totalmente diverso daquele que eu estava acostumado a viver, apesar de estar no mesmo ramo de bebidas. Né? Mas aceitei o desafio, né? E acabei ficando lá por 3 anos. A gente organizou, construiu uma série de... a gente conseguiu implantar várias coisas que não existiam na empresa. Né? E até que chegou um ponto, eles resolveram entrar no ramo de vinho também. E aí eu fui a figura, um dos elementos chaves para fazer com que eles entrassem no ramo de vinho. Que na ocasião havia aquela vinícola lá do Castelinho, Casa de Pedra, lá no bairro São Cristóvão.
A Grace?
Que era de um dos membros da
era
família.
Era vinícola Grace, não era, não?
Não, era... Tinha a vinícola Felipe da Zambuja.
Certo.
E eram dois irmãos, o Elzo e o Aldo. Aí eles se desligaram e o Aldo, como filho, foi para Tubarão, construíram aquela vinícola de pedra e tocaram aquela vinícola até um momento que, por razões que eu desconheço, eles não tiveram mais condições de tocar para diante a vinícola. E aí, eles colocaram a vinícola à venda. Como na época esse conglomerado da Caninha 3 de Maio tinha recursos suficientes, eles eram uma potência, né? O que que aconteceu? Eles vieram me consultar se era interessante, sim ou não, eles adquirirem a vinícola, já que eles queriam entrar no ramo de vinho também, não só nas bebidas quentes ali, né? No ramo de vinho, não só nos destilados, como se diz. E aí, essa família fez uma proposta de venda. E eu, como estava trabalhando para eles, e como conselheiro e fazia gestão de vários negócios deles, eles fizeram uma proposta de um determinado valor. E aí essa empresa, o pessoal da Caninha achou um pouco pesado. Então eu disse, faça uma contraproposta. Paguem 60% do valor.
À vista.
Pague 60% do valor. Se eles resolverem vender, adquire. Se não, espera mais um pouco. E aí o negócio acabou se concretizando. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me dividir entre a parte aqui das bebidas destiladas e uma vez por dia eu ia lá na BR-101, lá, às margens da BR-101, por algumas horas também. E aí depois eu introduzi eles também no mercado do vinho lá no Rio Grande do Sul, porque eles precisavam ter os contatos, que aí eles começaram a ampliar e tal. Então, tudo isso antes da contabilidade.
Né? Legal, né?
A contabilidade veio depois. Por quê? A minha formação escolar ela foi um pouco diferente dos demais meus amigos da época, né? Porque comecei a trabalhar aos 12 anos de idade e eu terminei o curso primário e tive que parar de estudar.
Ô Narciso, eu vou pedir para que você tome uma aguinha, descanse um pouquinho.
Perfeito.
E eu também, nós vamos chamar um intervalo rapidinho.
Perfeito,
aqui,
ok.
E daqui a pouco nós vamos trazer aqui mais histórias do nosso amigo Narciso de Lourenço de Canever. Bom dia, Bicudo. Deixa eu ver aqui. Você deu aula de economia também no Colégio Anacleto Damiani. Eu fui aluno dele, Bicudo. Daqui a pouco eu conto essa história com mais detalhes aqui no programa. Intervalo e a gente retorna já.